programa da Cotriel desse final de semana está na linha com a gente o técnico agrícola da unidade da Cotriel do Salto do Jequí, Giovanni Glatt. O Giovanni vai fazer uma avaliação das lavouras de soja e também vamos falar um pouco sobre pragas e doenças. Bom, Giovanni, depois da excessiva chuva da semana passada, na chuva, aliás, no mês de janeiro foi mais de 300 milímetros e o tempo firme dessa semana, como é que está o desenvolvimento da lavoura de soja? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia aos ouvintes aí do programa da Cotriel. É, Roger, as chuvas foram muito boas, né? Bastante satisfatórias, até porque a soja se encontra aí numa fase de enchimento de grão, né? De suma importância agora, esse momento, então, para essa fase, né? Que seria as chuvas. A gente vinha de uns dias aí de escassez de chuvas, né? E com isso, só veio a somar, né? Soja está muito bom, salvo algumas regiões aí que não pegaram muitas chuvas, mas dentro da normalidade também, não tem nada de anormal. Uma fase também bastante crítica agora seria a questão de doenças, né? Por essa questão de sua umidade. Mas tirando isso, assim, em termos de potencial, um grande potencial aí, né, em virtude das chuvas, e só monitoramento agora de questão de doenças e pragas.
As chuvas da semana passada, elas recuperaram o stand e colocaram o desenvolvimento da soja no momento que ele tinha que estar, que nós estamos mais do que passado no meio do ciclo da soja, Giovanni?
Exatamente, Roger. Foi na hora certa, né, no momento certo, porque estamos passando aí da metade do enchimento de grão. Algumas até estão no canivete, né? Mas a maioria está nessa fase de enchimento de grão, e é onde a soja necessita aí do maior número de chuvas, né? Também já a gente já está acompanhando aí que tem previsões de chuva já no decorrer de fevereiro, agora nessa semana já de fevereiro, quarta-feira, para a nossa região já tem previsões de chuva, né? O que nos anima bastante, né? Porque vai pegar bem nessa fase aí da metade do enchimento do grão, né? Uma fase aí que seria de suma importância para nós, essas umidades. Mas se correr tudo conforme a previsão está apontando aí, não vamos ter problemas também em fevereiro.
Giovanni, e as variedades este ano, que tipo de variedades o produtor mais investiu? São, a maioria são variedades mais precoces, mais tardias, e as escolhidas aí, a variedade que foi mais escolhida, qual é que é, até você pode falar, comentar a respeito, como é que ela está se comportando diante de todo esse cenário? Vamos dar uma comentada sobre isso antes da gente entrar em si na questão das pragas e doenças.
Na nossa região aqui, Roger, vendo de maneira geral, assim, 5909 ainda é uma das mais plantadas das RRs, né? As intactas, de modo geral, bastante área foi plantada com as intactas. A gente observa sojas como ativa também, que eram as variedades que não eram plantadas muito aqui na nossa região. Região de espumoso e planta bastante, esse ano estão plantando aqui. O pessoal tem investido um pouco nas precoces, até em cima das previsões dos anos anteriores, né? Até porque anos anteriores, essa chuva, esse veranico, ele vinha um pouco mais tarde, né? Que ocorreu diferente desse ano, né? Que aconteceu um pouco mais cedo. Então o pessoal investiu bastante em variedades aí precoces, de ciclo médio, né? E as intactas, de maneira geral, foi plantado bastante, em torno de acredito eu hoje, em torno de 40% das áreas, 30% intactas, né? 6909, um exemplo, 5959, 5445, um exemplo também. E complementando a tua pergunta, Roger, a respeito das variedades, o pessoal escolhe bastante ainda 5909, em virtude da produção, né? Que é uma soja que ela não te assusta muito para cima nem para baixo, uma variedade que te segura aí uma média, né, nas áreas. Então aqui é bastante ainda 5909, né? E como eu te falei, essas outras intactas aí bastante também.
Estou conversando com o técnico agrícola da unidade da Cotri Alto Salto do Jacuí, Giovanni Glatti. Bom, Giovanni, vamos falar a respeito, então, das pragas e doenças. Primeiramente, vamos começar com as pragas. O que está mais preocupando aí? Começa a aumentar, principalmente, a incidência de lagartas na região de abrangência da Cotri Alto Salto do Jacuí?
Em termos de praga, Roger, a gente começa a ver a presença, né, de lagartas, né? A falsa medideira, a helicoverpa, porém o pessoal vem fazendo as aplicações assim de modo como deve ser, né? Realmente preventivo, tanto que a gente não vê uma incidência muito grande de número de lagartas por batida, né? E a gente salienta para o produtor que continue nessa linha, né? Até porque em virtude dessas chuvas e esse calor, a soja tem crescido muito, né? Tá com a massa foliar bastante grande. Tendo em vista isso, fica difícil a gente controlar a lagarta aí depois que elas estiverem com uma população muito alta, né? Então, tá vindo com bastante satisfação esse controle do produtor. Então, a gente pede, salienta que continue do mesmo modo, né? Entrou com os fungicidas, entrar com produtos aí que dê residual nas lavouras, né? Para que não venha acontecer um surto muito grande e, em virtude dessa grande massa foliar, aí a gente tem a dificuldade de controlar depois um número grande de população. Salvo isso, começa alguma coisa de percevejo também. A gente também salienta que é uma fase bastante crítica, porque é um momento que de maior dano econômico, porque como a soja está numa fase de enchimento de grão, né, isso pode ocasionar perca de peso, né, pode dar algum problema na parte de maturação também por causa da toxina. Então a gente pede que continue, que o produtor continue como vinha vindo, né, fazendo as aplicações preventivas junto com os fungicidas, não esquecendo das lagartas e não esquecendo dos percevejos também, que é muito importante.
Em relação ao mesmo período do ano passado, a pressão de pragas começou a aumentar mais. Nesta época, foi exatamente por causa do desequilíbrio do regime de chuvas, que foi mais de 300 milímetros no mês de janeiro. Giovanni, ou exatamente por essa questão toda de resistência de residual de produtos?
Em virtude também de um pouquinho daquela estiagem que nós tivemos, né? Que não tinha muita umidade, então agora aconteceu essas chuvas, né? Então tem um pouco mais de umidade, a gente já vê bastante mariposas voando, que não estava acontecendo antes dessas chuvaradas. Então a gente está analisando que vai acontecer um surto, sim, de lagartos agora para frente. Por isso a gente salienta o produtor para fazer o uso, né, desses produtos preventivamente, para que não tenha que entrar aí de repente na metade de uma aplicação, por exemplo, na segunda para uma terceira, que a maioria está indo agora, ter que daqui, depois de uma aplicação, daqui 8, 10 dias, ter que entrar aí com produtos, né, para controlar essas lagartas, e vai te gerar um dano econômico maior. E em virtude, né, que eu comentei dessa massa foliar, até o controle vai diminuir muito a eficiência, né, dos produtos, vai ser difícil de pegar, né. Mas em ocorrência de lagarta, acredito eu que foi um pouco por causa daquelas sequinhas que deu antes dessas chuvaradas, né? Que diminuiu bastante também. O próprio uso dos produtos, né? O produtor está entrando em cada entrada, né, de fungicida, está entrando com os produtos adequados. Mas a gente já vê, sim, presença de mariposas, o que não acontecia antes dessas chuvas, está acontecendo agora, bastante presença de mariposas. Então, só ficar em alerta aí com essa questão agora para frente, aí, com o aparecimento de lagartas.
Bom, vamos falar a respeito das doenças, Giovanni. Qual que é a doença? Qual é a doença que já está mais preocupando? Há pústulas de ferrugem? Há outras que mereçam a atenção do produtor nessa fase da soja?
É, Roger, ainda o que preocupa mais ainda, até em virtude do dano econômico, ainda é ferrugem, né? Ainda mais porque a gente já tem relatos aí na área de abrangência da Cotriel, né, em outras cidades aqui da região, que já foi constatado a presença de ferrugem esporulando, até que preocupa bastante. O ídio também é preocupante, mas ainda é mais fácil de controlar. E também, na questão da ferrugem, é a questão do próprio clima, né? Nós estamos com um clima aí com bastante umidade, manhãs com bastante orvalho, aí, orvalho até quase meio-dia em algumas regiões, hein? temperaturas variando aí de amena no começo do dia, temperaturas mais altas no fim do dia. Então é um cenário muito propício para que apareça e aconteça a ferrugem. E seria ainda mais preocupante, ainda seria a ferrugem, né?
Bem, Giovanni, para encerrar então, traço algumas recomendações que a gente pode analisar. É que agora os produtores colocaram as aplicações de fungicidas e inseticidas em dia e vão esperar agora novamente a chuva voltar para a região, né?
Isso mesmo, Roger. O produtor fez as aplicações, né, e está na expectativa, né, das próximas chuvas. Até porque a maioria fez aí a segunda até a terceira aplicação depois dessas chuvas grandes que deu, né? Então, provavelmente daqui 13 a 15 dias que vai entrar de novo. Então, estaria fechando mais ou menos esse intervalo de aplicação agora nessa semana, né, que vem.
E para nós encerrarmos falando um pouco sobre as lavouras de milho, né, Giovanni, como é que estão aí na região do Salto de Acuí, as colheitas, enfim, o que se pode falar da lavoura de milho?
As lavouras de milho, Roger, no contexto geral, na nossa região, uma área que tem bastante pivôs, mas diminuiu bastante a área plantada, em virtude até do preço da commodity, né, que tava, não estava ao alcance, vamos dizer, do investimento que necessita a cultura, né? Então diminuiu bastante. Claro que as áreas irrigadas aí apresentam uma boa produção, mas mesmo assim teve quebras comparado a outros anos que choveu, né? Vamos dizer, choveu. E até porque, mesmo com a área irrigada, tendo esses veranicos aí, prejudica bastante a cultura, né? Mesmo sendo irrigado. Sequeiros, então, teve bastante quebra, né? Até porque pegou meio em cheio essa sequinha com sojas, com os milhos que tinha. E agora o pessoal está fazendo, alguns já plantando safrinha, né? Plantando safrinha de milho é para silagem, né?